Então, pessoal, procura na sua apostila uma página em branco das aulas que já passaram. Porque as aulas que virão, você vai precisar das páginas em branco. Se você não encheu alguma página para trás e não fala qual página que é, porque senão o palestrante vai ficar ofendido que você não escreveu nada da palestra dele. Então vamos ler algumas passagens antes de comentar muito, e você deixa o lugar do título em aberto até o fim da mensagem, aí você põe o título que você quiser. Tá? Ageu, profeta Ageu, quem achar, fala amém. Ixi, ainda bem que eu achei antes. Ageu capítulo 2 e versículo 6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e abalarei os céus e a terra, o mar e a terra seca. Abalarei todas as nações, e o desejado das nações virá, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Agora vira para Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, versículo 25. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles quando rejeitaram o que sobre a terra os advertia, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus, a voz do qual abalou então a terra, mas agora tem ele prometido, dizendo, ainda uma vez hei de abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez, significa a remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas, para que permaneçam as coisas inabaláveis. Pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Agora, Joel, capítulo 3. Joel, capítulo 3. Versículo 14. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua escurecem, as estrelas retiram o seu esplendor. E o Senhor brama de Sião e de Jerusalém faz ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremem, mas o Senhor é o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Um pouquinho aqui atrás, Daniel capítulo 2. E versículo 44. Daniel 2, 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Porquanto viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de suceder no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Lucas 21. Lucas 21 e versículo 25. E haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de terror e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem em uma nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. E, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 10. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardentes se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Ora, uma coisa é que todas essas coisas hão de ser assim dissolvidas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão, e os elementos ardendo se fundirão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra nos quais habita a justiça. Então, alguém teve uma revelação do nosso tema? Qual é a palavra comum a todos esses textos aí? Também pode ser, mas não estou muito interessado na consumação, estou interessado em uma coisa que vem antes da consumação. Abalo. Isso aí pode ser o título. O abalo. O Pedro já tinha feito a demonstração, assim, já. Mas ele está falando sobre um abalo sério, um abalo como nunca houve. Ele está falando que antes da volta de Cristo, em todas essas passagens ele diz, então vereis, então virá o Filho do Homem, então virá o reino, então assim, logo antes que ele vier, vai ter um abalo como nunca teve. E Ageu, primeira passagem, ele diz que vai abalar os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, ainda uma vez. Aí, o escritor de Hebreus diz, esse ainda uma vez significa que não vai abalar mais, é só uma vez. Então, esse abalo vai ser, ele inclusive está usando um princípio de interpretação do Velho Testamento, ele está dizendo que esse ainda uma vez significa que esse abalo vai abalar tudo que é abalável. Porque se permanecer uma coisa abalável, significa que ainda vai ter uma vez que vai ser abalado. Mas como vai abalar tudo que é abalável, nunca mais nada será abalado. Nossa, falei tanto abalado que fiquei até abalado aqui. Mas não é, o propósito não é eu ficar abalado, o propósito é vocês serem abalados. É nós ficarmos abalados. Nós estávamos orando esses dias, essa semana, e eu senti nitidamente o sentimento de abalo. Senti que pedras grandes estavam caindo. Assim. Grandes pedras, coisa assim, muito forte. E isso provoca temor. Eu nunca tive um terremoto, mas eu imagino que terremoto deve ser uma coisa muito terrível para o seu emocional, porque a única coisa que é firme para nós é a terra. E se nem a terra fica firme, onde você vai firmar? Não é verdade? Se a pessoa sabe que depois de um tremor de terra, vem outros tremores. Ele sai correndo do prédio, se Deus ajuda que ele não morre no prédio, como é que ele volta para dentro do prédio se vai ter outros tremores? Então, assim, eu acho que tremor de terra deve ser uma coisa, assim, muito, muito traumático. Muito traumático. E aqui em Hebreus, ele está comparando a, quando Deus deu a lei a Moisés, no Velho Testamento, no Monte Sinai, que a terra tremeu. Deus falou da terra. Mas ele está comparando em Hebreus com a nova aliança, está dizendo agora Deus está falando do céu. E não vai tremer só a terra, vai tremer a terra e o céu. Ou seja, tudo criado será abalado. E eu sinto que esses abalos já estão começando a acontecer em nosso mundo de hoje e nós não temos noção das coisas que estão por vir sobre o mundo. Em vários países ali do Oriente Médio, a vida nunca mais vai voltar a ser o que era antes, né? Principalmente a Síria. Né? Principalmente a Síria está uma coisa que você não quer nem imaginar. O Egito, Líbia, todos aqueles países, Turquia está entrando, as coisas estão entrando em uma desordem tão grande, e as pessoas que vivem lá, toda a sua vida foi destruída. Não tem mais o quê? Não permanece nada, tudo foi acabado, acabou tudo. E nós ficamos em nosso lado aqui do mundo e achamos que a coisa vai dar um jeito e todo mundo fala de crise, mas essa crise não nos afeta muito, então a vida continua mais ou menos normal. Mas eu não sei, assim, eu sinto que nós, como igreja, precisamos acordar desse tipo de anestesia, desse tipo de, como é que fala, dessa letargia, alguma coisa meio drogado, parecendo que a gente está meio assim, dopado. Sabe, a sociedade está assim, a sociedade ocidental está dopada, está assim, ela não tem noção do que está acontecendo. Eu lembro muito meu pai reclamando, falando assim, eu estava vivo quando o Hitler estava fazendo o holocausto, praticando o holocausto, ouvia a voz dele na rádio, via as coisas nos jornais, mas eu não tinha noção do que estava acontecendo. E como que eu pude viver a minha vidinha e coisas tão terríveis acontecendo e eu estar totalmente alheio, alienado. Eu lembro dele falar muito isso, reclamando muito. Então a história, ela não é percebida pelas pessoas que convivem com ela. Ela é percebida adequadamente depois de um pouquinho de tempo. Nós vivemos naquele tempo e aconteceu isso. Então assim, há várias coisas que vêm acontecendo nos últimos anos que me abalam profundamente, porque eu sinto que está mudando assim o eixo. O eixo está mudando. Seriamente. E a Bíblia avisa que ia mesmo. Mas a gente não gostaria que fosse tão rápido. A gente sempre quer prorrogar. E então, essa semana mesmo, semana passada, né, a Suprema Corte dos Estados Unidos aprovou por 5-4 casamento gay. Todo mundo viu, casamento gay, todo mundo está falando, isso muda a história do mundo, porque quando aprovaram 20 ou 30 anos atrás o aborto, nós temos hoje milhões e milhões e milhões e milhões de abortos como resultado disso aí, porque abriu a porteira, né? Abriu o caminho legal. E Estados Unidos é uma das democracias mais modernos e acaba afetando o resto do mundo. E aí um irmão que é observador, assim, um irmão judeu, jornalista, pessoa que pensa e que escreveu muitos livros sobre Ezequiel 37, 38, 39, essas coisas e tal, ele estava comentando sobre isso e ele disse: é incrível como isso pôde acontecer. Porque o papel da Suprema Corte não é legislar para os Estados Unidos sobre casamento. A palavra casamento não está na Constituição. E a Suprema Corte só pode julgar o que é constitucional e o que não é constitucional. Então, ele não pode legislar uma coisa, porque está escrito lá, tudo que não está na Constituição não é o papel da Suprema Corte, é o papel dos estados e dos municípios. Cada um resolve o seu. Agora, por causa de um juiz, 5-4, uma pessoa, ele vai mudar o marco legal de toda a definição do que é família, porque nos Estados Unidos vem acontecendo muitas consultas em cada estado e tal, mas é uma coisa que... Então, isso é um sinal... Gente, já tem perseguição muito forte nos Estados Unidos. Qualquer firma chega a ser, por exemplo, cabeleireira, que se recusa o que cabeleireiro faz? Não é só penteado. Atender pessoas para o casamento gay, eles vão lá e fecham o negócio dele. Já está acontecendo. Padeiro, boleiro que faz bolos, recusa fazer, é fechado. Então, assim, há uma onda muito forte já antes disso. Depois disso, o que vai acontecer? Então, assim, nós estamos na penumbra de uma era de liberdade religiosa, de liberdade cristã. Nós temos fatos assim, publiquei num artigo na revista Impacto um tempo atrás, de um livro que foi publicado mostrando que nunca na história do mundo os cristãos foram tão perseguidos. E o presidente do país maior cristão, supostamente cristão, porque não é, não pode chamar mais, quando fala dos que estão sendo decapitados lá, ele não chama eles de cristão, ele chama os coitados que sofreram assim, mas ele não fala, que não, ele não acha que é politicamente correto. Eles foram mortos porque era cristão, mas ele não fala isso. Então, assim, Jesus realmente é uma pessoa politicamente incorreta no mundo hoje. Um dos países mais, que devia mais defender o cristianismo está menos tendo coragem de fazer isso. Então, assim, é devagar, não aparece de uma vez, mas está mudando o padrão, está mudando as coisas. E isso é só o começo, isso é só o começo. Nós vamos acordar, se nós não sairmos desse estupor de drogado que nós estamos, nós vamos acordar para um mundo totalmente diferente, com regras diferentes, com leis diferentes, com princípios diferentes, com tudo diferente. E descobrir que nós estávamos vivos e podíamos ter feito alguma coisa é uma tragédia. Mas não aconteceu ainda. Então, nós ainda temos tempo para acordar e fazer alguma coisa. E se você notar nessas passagens todas, ele não fala só do abalo das coisas. Ele fala das reações das pessoas diante do abalo. E ele fala ali em Lucas, Jesus falando, ele fala assim: os homens desmaiarão de terror, de incerteza, na expectativa das coisas que virão. Mas vocês, ele diz, quando essas coisas começarem a acontecer, levanta a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. E em Pedro, essa última passagem que nós lemos, ele diz: que pessoas vocês não deveriam ser diante da iminência de todas as coisas derreterem, acabarem. Ele descreve do que ele fala aqui, ele descreve explosões atômicas, exatamente. Explosões atômicas. Não sei se vai ser explosão atômica. Porque se o homem faz bomba atômica, Deus faz muito melhor, né? Então, indiferente. Ele vai usar os homens, ele vai fazer dele mesmo, não sei. Mas parece que há indícios bíblicos de coisas horríveis vindo sobre o mundo, sobre os elementos ardendo, se desfazendo. É exatamente o que acontece numa explosão atômica, é isso aí. Então, ele fala assim: que vocês devem ser? Como vocês devem se portar diante da iminência dessas coisas acontecendo? Jesus falou, levanta as vossas cabeças, tenha esperança, como nós falamos hoje de manhã, não ficar com uma visão de medo, de, sabe, fissurado em coisas negativas. E ficar, a gente vai para certos lugares aqui, eu viajo em algumas igrejas, em alguns lugares, e o pessoal fala, você já viu falar do chip que estão colocando em algum lugar? Né? Em algum lugar do mundo, né? E o governo vai impor que todo mundo use. Eu falei, meu filho, tem uma boa caminhada até chegar lá, porque nos Estados Unidos nem carteira de identidade eles aceitam ainda. Né? E toda essa... Então há muita... Obviamente o mundo está caminhando nessa direção, mas precisa acontecer algumas coisas grandes para que as pessoas abram mão da sua liberdade para permitir que essas coisas comecem a vir. Mas nós estamos realmente nos... Como é que chama? Nos... Quando você chega numa casa, você está bem... no limiar, você está chegando assim... Nas entradas, nós somos a geração pré essas coisas, tá? Então, assim, não sabemos quantos anos que vai ser, mas o teor da minha palavra, então, hoje, é meditar um pouquinho sobre como nos preparar para isso, porque eu acho que seria lamentável, triste, trágico, que nós tivéssemos agindo como se tudo vai continuar normal, sabe? Como se tudo fosse continuar da mesma coisa. E a Bíblia diz que isso que o povo do mundo vai fazer. Vai comprar, vender, casar, dar em casamento, construir, edificar, tudo normal. E depois vem o dilúvio e leva todos. Sem nenhum aviso. Ele falou que nós não precisamos ser essas pessoas sem aviso. Ele falou assim, presta atenção, quando as coisas começarem a acontecer, quando começar a mudar as bases da sociedade, o que, que nós devemos ser? Como nós devemos ser e como nós devemos preparar as pessoas para ser. E como devemos trabalhar com a igreja, e como devemos criar nossos filhos, e qual a mentalidade que nós devemos ter. Então, eu acho que isso serve como uma, tipo, uma pano de fundo para nossas orações, para nossas conversas, para nossos planos. Nós precisamos entender o pano de fundo, porque certas discussões se tornam inválidas, né? Se nós tivermos esse tipo de perspectiva. Eu tenho, por exemplo, ensinado sobre o assunto de dinheiro, assunto de mamon, que Deus disse que você não pode ter dois senhores, e em uma dessas coisas eu acho lamentável que nas igrejas e nas povo de Deus ninguém tem menor noção disso. Menor noção disso. Sabe? De que, por exemplo, tem igrejas, pessoas boas, pessoas trabalhadeiras, pessoas têm disciplina, pessoas têm todos esses cursos de como administrar suas finanças, aquela coisa toda, tal. Mas estão juntando casas e bens e coisas e tal. E vão morrer qualquer hora desse e vai virar uma brigalhada de seus herdeiros e o governo vai pegar mais de 27%. Eles vão deixar uma dor de cabeça lascada para seus filhos. E não estão nem aí, estão trabalhando igual o povo do mundo, e juntando mais uma, e mais uma, mais uma, mais uma. Deus fala, louco, essa noite pedirão a tua vida, e aí? Quem é essas coisas? É errado poupar? É errado? Não. É errado planejar? Mas é trágico você que é administrador, mordomo, de coisas que Deus colocou em suas mãos, e você... não se tocar que aquelas coisas podem fazer muito bem para a obra de Deus, para necessidades, e você vai deixar que isso vire um problemão para outra geração, e você vai, sabe, vocês, todo mundo viu a lista de Schindler, né? Todo mundo já viu a lista de Schindler? O Schindler está lá no Museu do Holocausto. Como é que eles chamam? Os fiéis entre as nações, os justos entre as nações, justos entre as nações. Mas o que mais marca as pessoas daquele filme, que é documentário mesmo, é coisa que aconteceu de verdade, ele falou assim, que besteira que eu fui ficar com esse relógio, e esse relógio teria salvado 2 vidas, e o meu carro que teria chamado 10 vidas. E não estava chorando, se gloriando pelo que ele fez, ele estava chorando porque ele foi tão burro de guardar coisas que valiam vidas humanas. Então a igreja, ela não pode ser uma igreja acomodada, assim, com os mesmos valores. A gente chama igreja que surfa no, né, essa cultura ocidental, essa coisa, ela tem que ser uma igreja que ouve de Deus a tal ponto que ela muda, ela tem outros valores, ela tem outras coisas, ela começa a agir de forma diferente. Agora, é óbvio que eu não sou favorável àqueles erros que todo mundo comete durante a história toda, e hoje tem muitos também. Nos Estados Unidos tem demais, né? Teoria de conspiração, e a pessoa guarda comida e vê barra de, como é que é, barra de cereais, e aquelas coisas tudo tal, e guarda ouro, e guarda coisa. Nossa, nos Estados Unidos, quando tiver holocausto nuclear, vai ter subterrâneo, vai ter tanta coisa que você nem imagina. O pessoal está se preparando já. Pessoal, assim, lá eles são bons não só para fazer filme de Hollywood, eles são bons para praticar, sabe? Eles assistem o filme, depois vai lá e faz, sabe? Os caras. Mas, assim, o povo de Deus, em muitos séculos, eles, desde, não sei se foi antes dos montanistas, mas os montanistas já faziam isso, tinham as profetisas lá, eles foram para o monte, tudo vestido de branco, deram suas propriedades para todo mundo e Jesus vai voltar. Não voltou nada, os caras estavam sem terra, sem nada e só de roupa branca, mais nada. Isso já vem acontecendo repetidas vezes. Então, assim, não, é idiotice qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois atitudes é idiotice. Nós só vamos escapar disso se nós formos sóbrios. Jesus disse, sejam sóbrios, vigiai e orai, tenha expectativa, tenha esperança e obedeça a voz de Deus. Obedeça a voz de Deus. Eu sempre falo que eu acho que o meu pai fez foi maravilhoso, que eu teria que cuidar de inventário dele, mas não teve que fazer inventário nenhum, sabe por quê? Porque não tinha nada. Não tinha que fazer inventário. Eu assinava junto com ele, tinha uns trocados lá, trocado mesmo, era pouquíssima coisa, só transferiu, porque eu assinava junto e não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Não tinha que fazer inventário. Não fez inventário. Por quê? Porque em vida, durante muitos anos, ele já foi resolvendo tudo. Então, assim, meu peso, meu desejo é que Deus nos ajude a não ser loucos, como Jesus falou daquele cara. Ah, eu colhi muito, agora o que eu vou fazer? Vou destruir os meus armazéns, vou construir outros. Louco, essa noite pedirão a tua. E esses bens para quem será? Então, vamos meditar um pouquinho sobre esse assunto, então. Sobre como nós devemos nos preparar para os dias que virão e como nós podemos preparar outras pessoas para os abalos que virão e estão vindo, já estão começando a chegar, né? Ontem eu falei um pouquinho sobre essa questão da gente treinar nossos filhos e treinar nosso próprio espírito, nos preparar para não ser covardes, nos omitir durante da perseguição de judeus e coisas assim, porque vai chegar uma hora que isso vai ser extremamente perigoso, você se posicionar. Nós precisamos começar a nos preparar, nós precisamos nos armar. Gente, não, assim, eu estava conversando com o Jamê esses dias, ele falou assim, não está longe a perseguição, não está longe. Você sabe onde já chegou? Na Bolívia. Na Bolívia já chegou. A Bolívia, o governo quer saber, todas as igrejas organizadas, o número dos membros, o nome dos membros, tudo certinho. Sim. E tem, está mirando mesmo, está perseguindo já mesmo. Então, ele já lida com pessoas que estão trabalhando com isso. Então, assim, nós precisamos entender que o cerco está fechando. Então, como que nós devemos agir? Como que nós devemos preparar as pessoas para agir? Como que devemos aproveitar a liberdade que ainda temos, esses anos que nós temos agora? O que nós podemos estar fazendo? Isso. É. Exatamente. É, a parábola do mordomo infiel, né? Que ele foi esperto. Ele pensou, eu vou ser demitido, logo vou arrumar minha cama para quando eu sair, tem alguém que me receba. E o dono, né, o chefe dele elogiou ele. elogiou o cara que está roubando dele. Mas você tem que entender o que Jesus está dizendo. Ele não está elogiando porque ele roubou, está elogiando porque ele é esperto. O cara ficou esperto. E nós, se a gente sabe que vai ser demitido, sabemos que todo esse mundo vai ser abalado, que tudo vai acabar e tudo, como que nós devemos viver? Qual deve ser a nossa atitude? Qual deve ser a nossa postura? Então é isso que ele quer dizer. Você pode transferir fundos daqui para o lugar onde o ladrão não entra, né? Então Jesus não fala para você não investir, ele fala para você investir no lugar certo, né? Isso é uma outra mensagem, mas assim, a gente fala sobre todas essas coisas aí, de os erros aí que existem em relação ao dinheiro. Mas vamos meditar um pouquinho então sobre o que deve acontecer conosco, como nós podemos preparar para isso. E a coisa mais importante que a Bíblia fala sobre nós é que nós devemos ter raízes profundas ou alicerce na rocha. Então Jesus, vocês lembram muito bem quando ele terminou o Sermão do Monte, o que ele disse? Quem ouve minhas palavras e as pratica é como um homem que construiu a sua casa na rocha, e vindo a tempestade, ele não falou que a tempestade não vem sobre quem constrói na rocha. Pelo contrário, a tempestade vem. É garantido que vem. Então, assim, ele vem para quem prepara e vem para quem não prepara. Então, coisas vão se abalar de um jeito que você não imagina. Talvez comece a abalar em sentidos de sociedade, em sentido de valores, em sentido de você ficar perdido como fazer as coisas, e depois começa a abalar em termos de coisas materiais mesmo. Mas quando as coisas são abaladas, você perde o chão, literalmente, você perde assim o... Como agir? Qual o critério? Qual a base? Como andar? Então, quem vai sobreviver bem nessa época e ajudar outros são pessoas alicerçadas, profundamente alicerçadas. Ou, em outro tipo de expressão, enraizados. Raízes profundas. Uma árvore que tem raízes profundas, ela não vai cair tão fácil. E uma casa construída sobre a rocha, ela vai permanecer, vindo a tempestade, ela fica em pé. E a Bíblia fala sobre várias coisas, vários lugares sobre isso. Essa passagem que nós acabamos de falar é uma. Quem só ouve teoria, quem só gosta de ouvir novidades, quem não tem compromisso com a prática, com a obediência radical, ele constrói a casa na areia. Ele tem um monte de pensamentos, um monte de emoções, mas ele não faz. Sabe, gente? Nós precisamos ser pessoas que, quando nós cremos que Deus falou conosco, a gente faz. E eu gostaria de ser não só uma pessoa que obedece a Deus, eu gostaria de ser uma pessoa que surpreende Deus. Ele fala assim: você não tem coragem? Eu tenho. Abraão foi assim. Vai oferecer Isaac. Levantou de madrugada, pegou o filho, pegou a lenha. Foi embora. Levantou a faca e Deus gritou: para! Então ele surpreendeu Deus. Se Deus não agisse rápido, ele tinha matado o filho. Ele não estava lá enrolando. Então, assim, Deus gostou muito de Abraão. Porque o cara não era de conversa, o cara era de ação. Se falou, ele faz. Ele faz tão rápido, você tem que gritar para ele parar, porque se, né, não pode brincar com Abraão. Porque Abraão é meio rápido. Então nós, gente, o que você quer de Deus mesmo? Você quer que quando você vai orar, você sinta muito bem e saia em paz? Quando você vai para a reunião, você quer sentir, que alívio, estou sentindo aquela... Mas foi gostosa a reunião, é isso que você quer? Ou você quer ouvir a voz de Deus? Se você quer ouvir a voz de Deus, às vezes a voz de Deus vai te incomodar. Tem e-mail que você recebe que você nem lê na hora porque você sabe que vai ficar ruim, não é? Então você deixa para depois. Eu não quero ficar ruim depois, eu quero ficar ruim. Não quero ficar ruim agora, só depois. E tem coisa que Deus fala com a gente, fala, não, Deus, toca outro assunto, fala outra coisa. Você está atrasando um processo, é tão difícil ouvir de Deus. Se você ouve, meu filho, corre, anda, faz. Porque se você não agir no que ele falou, não vai falar de novo. E sabe? Então, quem ouve essas palavras e não pratica, constrói na areia. Quem ouve e pratica, está na rocha. Sabe por quê? Porque não é teoria, não é conversa, é prática. Onde eu creio, onde eu falo, é o que eu faço. E o que eu fiz está aqui. E se estiver errado, estou lascado. E se estiver certo, estou na rocha. Amém? Basicamente é isso aí. Então, esse é o primeiro princípio que Jesus fala assim. Você quer construir na rocha? Seja uma pessoa que faz, não seja uma pessoa que fala, faça o que Deus fala com você. Hebreus fala, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Você quer alicerce? Tem que ter fé. E fé é agir em cima do que você crê que Deus te falou. Pessoas sérias com Deus, elas não ficam enrolando. Pessoas sérias com Deus, quando têm certeza, elas fazem. Elas agem. Elas arriscam. Sabe, eu sempre falo isso. Você pode fazer planta na sua casa, um monte de planta. Tira a porta aqui, tira a parede aqui, aumenta ali. É fácil, está na planta. Mas faz a parede de verdade. As mulheres gostam de fazer isso, né? Mulher gosta. Não, tira essa parede. Não. Quantos dias você quer aprender na sua casa fazendo? Não. Faz na planta, mas na casa não. É fácil. Não é fácil. Então, o crente fica sempre indo para a reunião e descobrindo como é que tem que fazer. Ah, é legal fazer assim. Ah, não, vamos fazer assim. Ah, não, vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Jesus chama isso de menino brincando na praça. Falando para você rir, você não riu. Falando para você chorar, você não chorou. É. Paulo fala em Efésios sobre meninos levados por toda a venda de doutrina, pelas modas, pelas coisas que acontecem. Gente, quem pratica, quem está em cima, não tem tempo para moda, porque custa caro, sabe? Fazer as coisas é caro, falar as coisas é barato. Falar é fácil, fazer é caro. Então, se você crê, se você ouviu de Deus, faça. E Deus leva a sério pessoas que fazem. E fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Se você crê, age em cima, faça, seja uma pessoa que faz, e aí sua vida não vai ser baseada em plantas de casa. Sua vida vai ser uma construção e ela tem valor. É uma coisa muito permanente, muito sólida. Uma outra coisa que é uma coisa assim tremenda, assim, fala em Salmo 1. O que que fala em Salmo 1? Fala sobre uma árvore muito forte, que não teme a seca, que não teme tempo ruim, que é uma árvore que é até sem chuva, fica verde, dá fruto, e fala sobre palha que o vento leva embora. Então, mais uma vez, essa comparação de uma coisa sólida e de uma coisa que é muito visível, muito aparente, mas em um minuto ele transforma em palha e poeira que o vento leva. E o vento levou, que fala isso, fala lá. Qual a diferença entre as duas coisas? Quem é a árvore? Como pode ser essa árvore? Fala para mim. É sim, raiz, mas o que é isso na vida prática? No Salmo 1, segundo Salmo 1. Bem-aventurado o homem meditar na lei do Senhor dia e noite. Gente, ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus não é uma disciplina espiritual que você pode fazer se você quiser ser espiritual. É uma necessidade. Você precisa se encher da palavra diariamente, senão a sua mente fica condicionada com a mente do mundo e você fica dopado e você age com besteira. Então não é assim. Ah, se você quiser ser um crente especial, leia mais a Bíblia. Não! É necessidade. Quem medita na lei do Senhor dia e noite será como a árvore plantada junto às águas, ele sempre vai ter alimento. E ele não vai ser abalado quando vier tempos ruins. Ele vai estar firme na rocha. Sabe por quê? O que Deus usa para te segurar em momentos de tribulação, onde tudo está em fluxo e não tem nada fixo. O que, que Deus vai usar? A palavra que você guardou na sua mente. Sabe? O que, que o Espírito Santo usa para falar com você? Ele usa trechos de versículos, ele usa caminho, ele usa coisas. Você tem que guardar, ele que vai ativar, mas você tem que guardar. Você tem que se encher da palavra, você tem que ficar com a palavra, você tem que meditar na palavra, você tem que pensar na palavra, e aí, em horas difíceis, em horas complicadas, você vai ter força, vai ter sabedoria, vai ter direção. Se a gente esconde a lei de Deus em nosso coração, não é uma coisa passada, ela é uma coisa presente. Né? O almoço de ontem não serve para hoje. Eu preciso me alimentar, meditar na lei do Senhor dia e noite. Gente, vigia seu tempo. Quanto tempo você coloca o quê no seu cérebro? Sabe? A Bíblia fala, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensai, nisso ocupai sua mente. Nós precisamos ser pessoas. Quem aqui quer ser 30%? Você quer ser 30% para Deus? Você quer ser 60% para Deus? Você quer ser 100% para Deus? Então, pratica isso, sabe? Leia a palavra de Deus muito, 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 muito. Medita dia e noite. Gente, é uma coisa que traz força, traz graça, traz recursos para nós. É uma árvore plantada junto ao rio das águas que nunca vai cair. Agora, uma outra coisa que eu... Vamos virar só para essa passagem em Efésios. Efésios, capítulo 3. Parece que tem um eco aqui, né? Estou brincando. Não é só você. Quando eu falo, não produz, vem um eco assim. Efésios 3 fala o seguinte: por esta razão dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito, no homem interior, que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que... Agora eu quero que você preste atenção nessa frase. Estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Ou seja, arraigado, alicerçado em amor. Todos nós queremos conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Todos nós queremos isso. Mas a gente não vê o início. Fica alicerçado, arraigado em amor. O que, que Jesus diz sobre aquelas parábolas? Sobre como a pessoa fica preparada. Como a pessoa fica preparada para a volta de Cristo. Indo para a montanha vestido de branco. Estou aqui, Jesus. Não. Ele não falou para fazer isso. O que, que ele falou para fazer? Lembra? Alguém pode falar? O que, que ele manda fazer? Bem-aventurado o servo que quando o seu senhor vier, estiver fazendo o quê? Orando vestido branco lá no monte. Assim, é isso? Não. Servindo seus conservos. Arraigado e fundado em amor. Gente, tem hora que a gente fica tão preocupado com coisas assim, escatológicas, grandes e tal, e esquece do próximo, esquece da pessoa mais perto, esquece de suas obrigações, esquece de suas necessidades. Você precisa ser, não ser uma pessoa vagarosa no cuidado. Você tem que ser uma pessoa zelosa, uma pessoa 100% no cuidado daquilo que Deus colocou em suas mãos para fazer, arraigado, alicerçado em amor. Nós precisamos estar servindo, fazendo aquilo que Deus nos colocou para fazer aqui na terra com excelência. Não faça mais ou menos, faça o seu melhor. Seja uma pessoa atenta, não se embriague com os cuidados, as preocupações da vida, não enche sua cabeça de coisas desnecessárias, vãs, discussões e coisas. Faça o que Deus colocou na sua mão com todo amor, com todo carinho, com toda dedicação, e aí você vai estar sendo alicerçado, fundado, e você tem chance de compreender o amor de Cristo que excede todo entendimento. E agora essa mensagem não estava planejada, se ela tivesse planejada, eu estaria na apostila. Então ela está um pouco desorganizada, mas que Deus nos ajude. Eu sinto mais um peso no coração do que muita coisa. É a mensagem sobre abalar, então está até abalada a mensagem. Assim. Ela está tremendo aqui, estou difícil de ver as letras aqui. Mas existe uma coisa, que até agora eu falei de coisas ativas, coisas que a gente deve fazer. Agora eu quero falar um pouquinho sobre coisas que a gente não deve fazer. Porque o servo de Deus, o Abner pediu para falar sobre o obreiro aprovado esses dias, eu falei que o obreiro aprovado, você lê 1 e 2 Timóteo, vai lendo ali, ele fala, faça isso, nossa, você vê os verbos em 1 Timóteo, 1 e 2 Timóteo é muito verbo. Faça isso, aplica-te, corre atrás, prega em tempo, fora de tempo. Nossa, estuda, medita, ensina, muita coisa. Verbo. Você quer ser um verbo, um obreiro aprovado, você não pode ser uma pessoa. Me dá um empurrão, por favor. Você não vai ser um obreiro aprovado, você tem que ter ação. Mas o obreiro aprovado está correndo em direção a alguma coisa, mas ele também está correndo de alguma coisa, tá? Ele fala, fuja das paixões da mocidade, fuja do amor ao dinheiro, fuja de vãs discussões, fuja. Então não é só positivo, não é só atividade, também é muros levantados contra coisas que nos distraem, coisas que roubam a nossa atenção, coisas que nos tiram do foco. Sabe? E o que ele descreve, meninos, lá em Efésios? Levados ao redor por todo o vento de doutrina. Gente, pastores. Pastores são tirados do sério, do foco, porque Satanás coloca algumas pessoas na congregação que vão lá para sugar. Eu falo, crente bucha. Não, na verdade, crente esponja. Só enche, mas não produz nada. Crente fim de linha. Sabe? Chegou nele, acabou. Fim de estrada. Ele não vai ajudar outro, ele não vai abençoar outro, ele não vem com problema construtivo, ele só vem com problema cebola, tira a casca, tem outra, tira a casca, tem outra. Infindável. E o diabo, ele sabe que tem essas coisas, e ele, o pastor que tem aquela boa vontade, aquele zelo humano, aquela coisa toda, ele atende todo mundo, ele serve todo mundo, aqueles que a gente puxa fica sugando ele e os que precisam não recebem. E ele fica sugado sem produzir nada. Chama distração, sabe? Que não deve ter. Você tem que ter discernimento. Até, eu vou até citar um exemplo do Pedro Arruda. Pode citar? Bom, não citando nomes, tudo bem, né? Tinha um casal que vivia em problemas e falava com o Pedro Arruda e ele ia lá e resolvia. Depois ele corrige se estiver errado, porque... Aí um dia ligou no meio do caminho, ele estava no carro, ele teve que parar o carro, e aí, assim, eu estou separando meu marido. E ele falou assim, ah, é? Mas você não vai falar nada? Ah, é, não tem nada que falar, você vai separar, separa. Foi embora, ela não separou. Então ele teve sabedoria nessa hora, porque tem coisa que Deus te dá sabedoria, te dá assim, para resolver, para ajudar, e tem coisa que só vem para te distrair, para tirar atenção. Nós temos que ser pessoas, gente, na guerra isso é muito claro. Eles mandam pessoas e até armamentos todinho para te desviar a atenção, que eles estão atacando por lá. Você tem que falar, não, pode pegar. Eu estou preocupado com aqui, ó. Então nós precisamos de ser muito atentos hoje para o que Deus está querendo fazer e não nos permitir ser distraído com nada, sabe? Nada pode nos tirar do alvo. Então, isso significa o quê? Tem um livro que eu comecei a ler, o Eliasaf me passou um livro chamado Foco. Você já leu o livro ou só leu? Né? Eu tive foco só para ler um capítulo, né? Mas eu ainda vou ler mais depois. Mas é um livro, é um best-seller que saiu, Foco. E tem outro que chama O Poder do Hábito. Esses dois livros não são nada de cristão, tá? Nada de cristão. Mas é princípios que, assim, muito interessantes, muito importantes. Mas o foco, o livro do foco, ele mostra claramente que você não tem capacidade de ficar, assim, seu 100%, se você espalhar ele para várias coisas. Você precisa reduzir algumas coisas e aumentar outras para você ter foco. Então, em outras palavras, o servo do Senhor, e fala muito isso em Isaías, tem que ser cego e surdo para tudo que não seja a voz de Deus. Então, gente, se você for para algum daqueles concursos da Globo para saber o nome de todos os atores e atrizes e você sair bem, você está reprovado. Porque prova que você perdeu seu tempo. Você não pode ter foco em muita coisa. Nosso maior... Gente, nós ouvimos o Abner falar, o caminho está aberto, mas a gente não entra. Pede para orar na reunião dos pastores, cada um ora um pouquinho, agora vamos conversar. Nós não temos sede, nós não temos fome. Nós estamos muito cheios, Deus está querendo dar, mas a gente não tem fome, não tem sede. Está muito cheio. Gente, você consegue, você tolera sentir muita falta de alguma coisa e não encher com nada mais? Aumenta a sua tolerância para sentir saudade de Deus. Aumenta a sua tolerância, sabe? Fala assim, ai, tá ruim. Deixa eu ligar a TV, deixa eu ler o livro, deixa eu fazer uma coisa, deixa eu achar alguém, sabe? Aí você mata a sede de Deus e não tem sede. Quando vai orar, não tem mais sede. Você tem que ter um vazio, tem que ter necessidade. E a gente não tem uma necessidade infinita, a gente tem limites. Então, Roberto fala bastante sobre esse negócio de cortar os, como é que chama? Os brotos, né? Porque o broto é bonito, a gente faz dó. Nós já trabalhamos junto na horta há muito tempo, assim. Gente, depois que você corta os brotos, você fica arrasado. Você plantou os tomates todinho, corta os brotos, mas fica tudo murcho, tudo assim, parecendo vocês, assim, ó, tudo assim. Está cortando os brotos. Você fica assim, mas eu plantei tomate para ficar bom, e estava tudo viçoso e bonito, e eu corto, e fica todo assim, acanhado, aquela coisa assim. Mas você corta as distrações, a vida e os tomates vão ficar muito bons. Assim, tem que ter, não pode ter distração. Não pode, sabe? Sobre esse assunto de arrependimento, falei uma semana inteira, não é, esses dias agora, sobre arrependimento, uma semana inteira, 5 aulas. Mas uma das coisas que me chamou a atenção foi umas anotações que eu fiz em 78. Ele disse: pessoa inquieta é pessoa que não arrependeu. Porque se tiver arrependimento profundo, a pessoa não é inquieta, ela tem foco. Porque eu falei, mas como isso? Como assim? O que isso tem? Arrependimento tem a ver com inquietação? É que nós temos em nosso interior muitas coisas que nem nós sabemos. E quando a gente vai orar, essas coisas vêm à tona. E quando essas coisas vêm à tona, elas nos incomodam. E aí a gente sai da oração e faz outra coisa e esquece delas. Porque a gente não pode beber, né? Porque se pudesse beber, a gente bebia também, né? Ou fazer outra coisa, né? Então, nós fugimos, a gente se sente aliviado quando para de orar, quando faz outra coisa. Ufa, né? Então, assim, o arrependimento, ele vai até no profundo nosso ser, quando vai no profundo nosso ser, ele vai mexer com nossos motivos e atitudes, e quando ele trata conosco, nós chegamos a um ponto onde a gente não quer nada a não ser Deus, e está tudo diante de Deus, então a inquietação vai embora. Eu não preciso ficar fugindo dos meus demônios interiores, porque eles já foram tratados. E uma coisa que me incomoda bastante nas exortações de Jesus sobre os últimos dias, ele fala: orai, vigiai, não deixar vossos seres ser ocupados com comida, bebida, com outras coisas, para poderes ficar em pé na presença do Filho do Homem. Eu fiquei pensando, ficar em pé na presença do Filho do Homem? Isso é muito pior do que passar no vestibular. Ficar em pé. Você vai conseguir ficar em pé na presença de Jesus? Porque diante do anjo o pessoal não consegue ficar em pé. E diante de Jesus? Leia o livro Olhos de Fogo, Chama de Fogo. Você vai ficar em pé? Ou você vai falar, vira os olhos para o outro lado, vira para lá, não olha para mim. Mas Deus não quer pessoas assim, como é que fala? Assim, aquela coisa assim, de você ficar assim, ó. Como é que chama esse negócio? Você ficar assim, ó. Esquivando. Sabe? Ele falou assim, eu quero pessoas alegres, eu quero pessoas que... Oh, Jesus, você chegou, que bom! Gente! Né? O raio-x dele é pior que aqueles do aeroporto, porque aqueles lá vê tudo, mas não vê pensamento. E Jesus, ele vê tudo. Então, se o arrependimento trabalhar na igreja, funcionar em nossas vidas profundamente, até o ponto onde Deus quer que funcione mesmo, e dói mesmo, não é brincadeira. Não é brincadeira? Mas se fizer isso, o fogo de Deus queimar em nós mesmo até onde tem que ir, quando chegar o fogo nos olhos de Jesus em nossa frente, nós vamos ficar em pé. Não porque nós somos bons, mas porque Deus já tratou, já julgou, já queimou. Amém. E nós estamos ali pela graça. Amém. E nós podemos chegar diante dos seus olhos. Porque uma das maiores ferramentas de bombeiro em fogo florestal é acender outro fogo. Porque quando você acende outro fogo, ele vai queimando todo o combustível, aí quando o fogo que vocês estão combatendo chega, ele não tem o que queimar mais, acabou, e você apaga o fogo. Então, Deus também está querendo fazer isso com a igreja, porque a chama nos olhos de Jesus, que fala nesse livreto, acha fala, fogo nos olhos de Jesus, está dizendo que um é paixão pela igreja, outro é santidade de Jesus, e outro é juízo sobre o mundo. Para a gente enfrentar a santidade de Jesus agora, dói. Ele quer mexer com seus motivos, suas atitudes agora. Sabe, o mundo está dormindo, o mundo está dopado, o mundo não está assim, mas nós precisamos ser acordados, gente. E a melhor coisa para ficar acordado é sentir dor. Você fica acordado mesmo. E se Deus nos passar pelo fogo agora, quando chegar o fogo do juiz depois, nós já passamos. Todos serão batizados com fogo. Você que escolhe se é o fogo agora ou fogo depois. Mas nós precisamos desse fogo em nosso ser, nossa alma. Esse livrinho que eu mostrei para vocês, não sei se está aqui ainda. Está aqui ainda. Ó. Esse livrinho aqui. Ó. A gente precisa queimar esse carinha de dentro. Tá? Esse carinha aí precisa ser queimado. Tá? É o que está por dentro que vale. É lá dentro. Gente, tem pessoas que conseguem conviver com coisas muito escuras por anos a fio e nem sabem que tem. Sabe quando isso vai manifestar? Debaixo de pressão. Debaixo de pressão. Então, grandes homens de Deus do século passado caíram. A gente não tem que criticar eles. Mas a gente tem que entender que debaixo de pressão, aquilo que você não sabia, ele vai vir à luz. Por exemplo, se você não tem raiva de ninguém, é porque você não está se sentindo pressionado para nada. Mas vai pressionar você para valer, vamos ver se não sai raiva em alguma hora. Porque se não sair, Deus já fez a obra naquela área, né? E eu digo assim, que tem a pressão de dois tipos. Tem a pressão positiva e a pressão negativa. Mas as duas pressões são fortíssimas. A pressão positiva, elogio. Sabe? Os jogadores de futebol e os astros de cinema, coisas, muitos deles não aguentam. É muito assédio, é muito elogio. E o cara não foi preparado, ele começa a acreditar. E quando ele acredita, caiu, acabou. Então, quando você recebe elogio, quando você recebe qualquer pessoa que é usada por Deus, pessoa em cura, pessoa em música, pessoa em pregação, pessoa em construir igrejas grandes, qualquer uma dessas pessoas que fazem, se destacam, elas são, a Bíblia fala assim, é provado pelos louvores que você recebe. Se você não tiver tratado a sua motivação interior, deixa Deus te abençoar um pouquinho, dar uma unçãozinha, alguma coisa para você, e vamos ver o que vai acontecer. Aquela coisinha escura lá de dentro vai aparecer. Ele vai aparecer. E vai te derrubar. Ou pode ser pressão negativa. Críticas, perseguição, dificuldades, falta, também prova. Tem pessoas que caem debaixo disso também. Deus não quer que nós caímos, irmãos. Ele quer tratar dessas coisas, porque Ele quer usar a igreja para ser Jesus na terra. Então nós vamos ser duramente perseguidos e nós vamos ser muito elogiados, e vai alternar quente e frio, e qualquer um dos dois é perigoso. Queriam fazer Jesus rei, depois falaram que ia crucificar. Não tem jeito, não tem jeito, essas coisas vão acontecer. Deixa Jesus aparecer na sua vida, em qualquer forma, você vai ser perseguido ou você vai ser elogiado, endeusado, e essas coisas você tem que ter sido tratado no seu interior para que nada disso te afete. Então isso significa alicerce profundo de arrependimento. E, obviamente, não é nem nosso assunto de entrar muito nisso, mas você sozinho nunca, tá? Sozinho nunca, isso nunca vai acontecer. Você não tem nem condição de conhecer suas intenções, suas coisas, sem os irmãos. Você precisa estar rodeado de pessoas que você dá o direito de te conhecer, e dá o direito de te criticar, e dá o direito de te repreender, senão você nunca vai sobreviver. Então, essas alianças, essas ligações, para ter um alicerce forte, não pense que vai ter gigantes espirituais nesses últimos dias. Vai ter uma casa grande de Deus, com muitas pessoas, e todas elas interligadas, e Jesus vai receber toda a glória e toda a honra, e nós vamos diminuir, e Cristo vai crescer, e vai ser maravilha. Amém, irmãos? Mas essas coisas em nós têm que ser tratados. E a hora para ser tratada é agora, não é depois. Depois é tarde demais, né? E não tem jeito. Então nós precisamos ser tratados por Deus, permitir-nos ser tratados por Deus. Então, quando alguém chega para você e repreende você e pega você em alguma falha, não pergunte se ela tem, sabe, moral para fazer isso. Tipo assim, nossa, quem é ela para me falar? Essa não é a pergunta. A pergunta é: é verdade o que ela está falando? Essa é a pergunta. Porque quem ela é, não tem nada a ver. Se não é verdade, eu rejeito. Mas se é verdade, então eu tenho que entender que é Deus usando quem quer que Ele quiser usar. Qualquer um que Ele pode usar, pode me repreender, né? Então, irmãos, nós precisamos ficar cego e surdo para as coisas externas e internas que afetam os outros ao nosso redor. As coisas que os outros ficam abalados não devem nos abalar. Nós precisamos estar, e agora eu quero falar sobre umas coisas que... Eu quero falar sobre duas coisas e aí nós vamos terminar. Uma coisa. As questões fortes do nosso dia, nós temos o grande perigo de sermos a favor ou contra. Se chama partidarismo. Deus não nos chamou para partidarismo. Então tem pessoas que falam assim: isso aqui, essa posição está errada. Então esse que está lascando essa posição, esse está certo, estou com ele. Você lembra o que o anjo do Senhor falou com Josué? Ele falou assim: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Chegou para o cara assim, ele falou assim: não. Mas, não o quê? Eu não sou dos seus e nem dos seus adversários, eu sou chefe do exército de Deus. Deus não é partidário. Deus tem uma posição, uma revelação. Sabe, nós não somos contra os homossexuais, por amor de Deus, entenda isso. Nós não podemos tomar uma posição achando que a homossexualidade é pior pecado que todos os outros. Não é. Tem pecados horríveis que a gente não tem nenhuma ira contra ele e fica aí tomando posição contra o homossexualismo. Coisa errada. Mas nós também não somos a favor, porque Deus não é a favor. Mas nós precisamos amar as pessoas. Nós precisamos ter um amor profundo pelas pessoas. Mas nós não podemos nos isentar, nos acovardar diante do que Deus diz sobre as coisas. Então as pessoas têm que ficar confusas conosco. Eles têm que fazer, mas afinal de contas, como é que é? Isso aí, nós precisamos achar a mente de Deus. O que Jesus faria se Jesus estivesse na Terra? O que ele faria? Como ele agiria? Nós precisamos achar esse negócio de, pegar esse lado está bom, esse lado é errado. Não, peraí, nós não somos partidários. Nós somos súditos do reino de Deus. E nós precisamos ouvir a voz de Deus e nós precisamos saber como nós devemos agir. E quando nós sentimos aquele toque interior que Deus está agindo, nós devemos concordar com aquilo que Deus está fazendo, aquilo que é da vontade de Deus. Então, não tem tempo para ficar entrando em muitas coisas, mas eu quero dizer isso aqui para nós. Nós não somos chamados para nos envolver com temas e sermos partidários de temas. Nós somos chamados para arrepender profundamente, para amar profundamente, para tomar aquelas posições que Deus nos dirige para tomar, para não fugir da luta, mas não sermos, partidários de posições, porque no tempo de Jesus tinha os publicanos, os pecadores, e tinha os fariseus. Jesus não era nenhum e nem o outro. Entendeu? Então nós precisamos achar o caminho de Jesus. Caminho que ele quer para nós. E a segunda coisa que eu quero falar, e a última, vamos ler Salmo 31, em versículo 20. Começa no versículo 19. Salmo 31, versículo 19. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, a qual na presença dos filhos dos homens preparaste para aqueles que em ti se refugiam. No abrigo da tua presença, tu os escondes das intrigas dos homens, em um pavilhão os ocultas da contenda das línguas. Eu senti essa palavra muito forte para Deus nesses dias. E depois eu fui olhar todos os versículos que fala sobre esconder em Deus, sobre refugiar em Deus. Gente, ele nos exorta muito, só que eu gostei muito dessa aqui, porque ele fala as intrigas dos homens e a contenda das línguas. E se fosse hoje, Davi falaria das conversas inúteis do Facebook. Tu escondes na tua presença, esse foco para ouvir a voz de Deus, não é só ir ficando surdo e cego para muita coisa que não interessa, que não devia estar ocupando minha atenção. Isso significa que nós vamos poder ouvir a voz de Deus e saber o que fazer. Mas isso significa também que nós vamos ser protegidos de muita estática, muito barulho, que não, nós vamos ser protegidos. A contenda das línguas, a conversa dos homens, aquilo lá não vai nos afetar, Então não é só ficar na presença de Deus para ouvir a voz de Deus, mas é ser escondido das vãs discussões. Ele fala muito com o Timóteo, foge das vãs discussões, foge das conversas, foge das contendas, foge das pró e contra, foge dessas coisas, esconde no Altíssimo, fica lá no Altíssimo, fica lá escondido nele. Salmo 90 é um dos meus salmos favoritos, Salmo 90, versículo 11. Mas acho que desde o início ele fala, né? Salmo 90. Não, é 91. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Quando ele fala te cobre com as suas penas, é o que Jesus citou sobre Jerusalém, né? Quantas vezes eu quis reunir vocês, como a galinha reúne seus pintinhos, e vocês não quiseram. Então, quando ele fala de nos cobrir com as suas asas, cobrir com as suas penas, ele está querendo... Você já viu galinha com os pintinhos? Já viram? É, você perdeu, você não viu. Hã? Ainda tem jeito de ver, né? Meio difícil, né? Não, vai em granja, que você não vai ver em granja, né? Mas assim, ela pode esconder uma galinha até não muito grande, ela pode esconder 10, 11 pintinhos, é muito pintinho, você não sabe que tem nada debaixo, ela cobre todos muito bem cobertos. Então assim, Deus se compara com essa galinha e fala assim, esconde ali, que ali você está seguro, habita ali. É uma coisa que você faz e outra coisa que ele faz. O que você faz? Habita. O que ele faz? Faz você descansar. Quando você está ali, faz o Senhor seu refúgio, quando você conscientemente coloca Ele como seu lugar de refúgio, seu lugar de esconderijo, então você é protegido. E aí, o versículo 9 me chama muita atenção, né? Ele fala, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Terminando, qual que é a melhor conselho que a gente pode dar para preparar para os dias que virão, para esses abalos que vêm sobre o mundo, para não ser louco, não ser idiota? Qual o melhor conselho que nós podemos dar? Você precisa ficar oculto em Deus, dirigido por Deus, sensível a Deus, e o que Ele mandar fazer, faça, não questione, faça, faça. Ele manda, por exemplo, lá em Atos, ele mandou todo mundo dar seus bens, vender suas propriedades. Você sabia o que ia acontecer com eles se eles não vendessem propriedades? Roma veio poucos anos depois e acabou com tudo. Sabe quem tomou prejuízo? Quem comprou deles. É, quem comprou deles tomou prejuízo, porque eles ficaram com dinheiro e deram dinheiro para os pobres. Mas os que compraram, perdeu tudo, porque acabou tudo. Virou nada. Os armênios, Deus falou para o menino lá, deu um mapa, escreveu tudo, falou, fuja desse lugar, vai embora. Quem acreditou e foi embora, escapou do holocausto armênico, os turcos vieram e acabaram com todo mundo. Quem foi para lá, hã? É, foram para os Estados Unidos e viraram, começou a Donep, começou várias coisas assim, mas perderam tudo, tiveram que sair do país, tiveram que fazer coisas. Gente, não tem lugar seguro. Onde você vai investir? Onde você vai pôr? Onde você vai ser protegido? Não tem, não tem. Qual lugar seguro? Em Deus. Ele fala, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Nós podemos ter essa promessa de Deus para nós. Nós podemos, assim, escapar dos olhos da serpente. Nós podemos escapar. Ele não nos enxergar. Mas para isso você tem que ser cego e surdo, para o que todo mundo fala. Você tem que ouvir só a voz de Deus. Se Ele manda, obedeça. Porque ele não deu os mapas da estratégia para nós. O quartel-general não é na terra. Ninguém tem controle de nada que Deus vai fazer. Ele mantém o quartel-general lá, a mesa está lá, os planos são dele. Ele não precisa te ensinar tudo, ele não precisa te falar tudo. Ele só precisa te falar, faça isso, faz. Não saia do alcance da rádio de Deus, amém? Porque aí você vai ficar desprotegido. Aí você não tem jeito, você tem que estar na comunicação, você tem que ouvir a voz de Deus. E, gente, Quando eu falo ouvir a voz de Deus, estou falando de coisas sérias. O que comprar, o que vender, o que fazer, como agir, onde morar, sabe? Obedeça à voz de Deus. Não seja leviano sobre isso. Não seja assim, sabe? Não brinque, não brinque. Seja sério. Porque o lugar mais seguro da terra é dentro da perfeita vontade de Deus. Amém? Esse é o lugar mais seguro da terra. Sabe, se você for preso, se você perder tudo, se você acontecer, mas se você souber que você está dentro da vontade de Deus, você se sente tranquilo, você não tem problema. Mas se você sentir que você fugiu da voz de Deus e levou na cabeça porque você fugiu da voz de Deus, aí é muito ruim, né? Então nós precisamos ouvir essa voz, nós precisamos conhecer essa voz, nós precisamos andar preparados. Eu tenho certeza que Deus vai organizar todas as suas tropas no mundo inteiro. E cada pessoa que ouvir a voz de Deus vai estar no lugar certo, na hora certa, para ajudar a pessoa certa. Vai dar tudo certo. Mas tem que estar debaixo da nuvem da direção de Deus. Tem que estar ligado com Deus. Tem que estar sério com Deus. Não pode brincar. Não pode confiar no braço da carne. Não pode confiar no dinheiro. Não pode confiar nas circunstâncias, no governo. Nada disso. Confia em Deus. Faça de Deus o seu refúgio. Obedeça a voz dEle. E aí você está seguro.